Jornal Câmara dos Deputados.
No Congresso, Dilma defende reforma da Previdência e CPMF.
Projeto de lei estabelece política nacional de combate ao Zika vírus.
Mesa apresenta recurso contra a decisão do STF sobre impeachment.
Boa noite. Como o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, já havia antecipado no final de 2015, a mesa diretora da Casa entrou no Supremo Tribunal Federal com recurso pedindo esclarecimentos sobre a decisão que definiu o rito do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ouça mais detalhes na reportagem.
A decisão do STF invalidou a eleição ocorrida no dia 8 de dezembro da comissão especial encarregada de dar parecer sobre a autorização de abertura do processo contra a presidente da República. Segundo o Supremo, os integrantes da comissão só podem ser indicados por partidos ou blocos, e a escolha deve se dar por meio de votação aberta. A chapa, então vencedora no dia 8, era formada por partidos de oposição e por dissidentes da base governista, incluindo deputados do PMDB. O rito definido pelo STF prevê ainda que o parecer da comissão deverá ser analisado pelo plenário, cabendo à Câmara apenas autorizar ou não a abertura do procedimento. De acordo com o Supremo, é do Senado a competência para instaurar o processo de impeachment. Dessa forma, se os senadores decidirem não instaurá-lo, o processo será arquivado. Caso decidam pela instauração, somente a partir desse momento é que a presidente da República deverá ser afastada do cargo pelo prazo máximo de 180 dias. O recurso questiona, entre outros pontos, a formação da chapa para concorrer às vagas da comissão especial, o voto aberto e o papel do Senado no rito do impeachment. No recurso, a mesa diretora defende a votação aberta para a eleição da comissão e a obrigatoriedade do Senado para dar prosseguimento ao processo. O documento diz que, ao aceitar recurso do PCdoB que questionou a validade do rito do impeachment, o Supremo Tribunal Federal interferiu no funcionamento interno da Casa e restringiu direitos dos parlamentares. O recurso foi protocolado antes da publicação do acórdão, que é o texto final da decisão. Durante o encontro entre Eduardo Cunha e Ricardo Lewandowski no ano passado, o presidente do STF disse a Cunha que não há entendimento entre os demais ministros sobre a aceitação de recurso contra uma decisão antes da publicação do acórdão. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Justiça. O Cadastro Nacional de Adoção contabiliza em seus registros 33 mil pretendentes para cerca de 5 mil crianças em busca de uma nova família.
Os dados indicam que não deveria haver nenhuma criança na fila da adoção. Para aprofundar o debate sobre o tema, Mandetta do DEM de Mato Grosso do Sul pretende criar uma subcomissão ligada à Comissão de Seguridade Social e Família para discutir a legislação da adoção no Brasil.
Nós já construímos o consenso que a partir de fevereiro nós vamos conduzir um grande trabalho sobre adoção dentro do Brasil, para saber aonde que está o gargalo, o que é que está acontecendo no judiciário, nas varas da infância. Eles alegam que não tem psicólogos concursados, que não tem assistentes sociais em número adequado, o processo é muito lento e as crianças estão envelhecendo dentro da fila de adoção.
Mandetta acredita que a partir de um levantamento sobre a adoção no país, o sistema pode ser aperfeiçoado, dando fim à morosidade do processo.
O Brasil ultrapassou a marca de 200 milhões de habitantes, apresentando uma taxa de crescimento de 0,86% de 2013 a 2014, o que faz do país um dos mais populosos do mundo.
De acordo com Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, o Brasil não tem terras produtivas suficientes para sustentar o crescimento da população. Para o deputado, o governo federal erra ao criar programas sociais, como o Bolsa Família, e precisa adotar políticas urgentes de planejamento familiar.
No guarda-chuva do Bolsa Família, temos 56 milhões de pessoas vivendo no nosso Brasil, ou seja, um quarto da população ganhando Bolsa Família. E nós temos que buscar uma maneira de diminuirmos o número dessas pessoas, da forma como está posta pelo governo. Estimulando a paternidade irresponsável, essas crianças no futuro, em grande parte, serão novas clientes destes programas sociais. Junto com esse problema, desse crescimento desordenado, em especial nos grandes centros, vem o problema de poluição, engarrafamentos, saúde, aterro sanitário e também a violência.
Outra forma de reverter o quadro, segundo Jair Bolsonaro, é a aprovação do projeto de sua autoria em análise na Câmara, que prevê que o SUS pague laqueadura e vasectomia para maiores de 21 anos.
Saúde.
O governo federal editou medida provisória com ações para o controle das doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, o Zika vírus e a febre chikungunya. Os casos de microcefalia em bebês recém-nascidos, supostamente relacionados com a infecção pelo vírus Zika, já superaram a marca de 4 mil no país.
Na Câmara, tramita projeto que cria a Política Nacional de Combate à Dengue, à Febre Chikungunya e à Zika. Acompanhe mais detalhes na reportagem.
Entre as medidas previstas na MP, está a autorização para que autoridades do Sistema Único de Saúde, o SUS, entrem em imóveis abandonados para combater o mosquito. O ingresso forçado em imóveis públicos e particulares também poderá ocorrer no caso de ausência de pessoa que possa permitir o acesso de agente público. A ausência será declarada após duas visitas devidamente notificadas no intervalo de 10 dias. Quando necessário o ingresso forçado, o agente do SUS poderá requerer auxílio da polícia. O SUS também poderá determinar a realização de campanhas educativas e de orientação à população. Na Câmara dos Deputados já tramita em regime de urgência projeto de lei do deputado Luiz Lauro Filho, do PSB de São Paulo, que cria uma política nacional de combate à dengue, à febre chikungunya e à zika. O projeto prevê incentivos à pesquisa científica para combater as doenças, a elaboração de campanhas de conscientização e o recebimento de denúncias por telefone ou pela internet sobre a existência de focos de mosquito. O deputado Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, é o relator do projeto na Comissão de Finanças e Tributação e explica a diferença entre as duas propostas e como fica a análise delas pela Câmara.
O projeto de lei do Luiz Lauro, ele prevê uma política perene de combate ao mosquito Aedes aegypti. Já a medida provisória da presidente Dilma, a medida provisória 712, ela é mais imediatista para alcançar um efeito de imediato, mais urgente. Eu mesmo vou apresentar algumas emendas à medida provisória, a 712, no sentido de adequar a própria medida provisória ao projeto de lei do Luiz Lauro, que eu achei muito bom o projeto do Luiz Lauro. Mas vamos seguir em frente com o projeto do Luiz Lauro, que já está bem adiantado.
O projeto de lei já foi aprovado pela Comissão de Seguridade Social e agora será analisado em regime de urgência pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Já a medida provisória, que tem força de lei desde a publicação, será avaliada por comissão mista de senadores e deputados e depois votada nos plenários da Câmara e do Senado. A Organização Mundial de Saúde declarou nesta segunda-feira que o surto de Zika vírus é uma emergência de saúde pública internacional, que exige uma resposta urgente com vigilância máxima pelos governos de todo o mundo. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raji.
Segurança Pública.
O governo federal deu um passo importante no enfrentamento da violência contra as mulheres com a criação da Casa da Mulher Brasileira. A opinião é de Ana Perugini, do PT de São Paulo. A parlamentar destaca a importância do espaço para o segmento feminino.
O interessante da Casa da Mulher Brasileira é que é um marco, de fato, porque você tem a interação de 11 prestações de serviços ali, passando por delegacia da mulher, defensoria, triagem, atendimento psicológico, serviço de saúde, de transporte, brinquedoteca, abrigo para as mulheres. Já temos uma Casa da Mulher Brasileira aqui em Brasília, temos uma em Mato Grosso, né? E mais 5 estão para serem inauguradas. Então a expectativa é de que isso avance e nós estamos reivindicando para o Estado de São Paulo mais uma em função, inclusive, da densidade demográfica e do tamanho do Estado.
Apesar das conquistas alcançadas com a Lei Maria da Penha, Ana Perugini entende que é preciso avançar ainda mais para acabar de vez com a violência contra as mulheres.
Comissões.
A Câmara criou em 2015 a CPI dos Fundos de Pensão para investigar indícios de suposta manipulação incorreta dos fundos de pensão complementar a da Petrobras, dos Correios, da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. A Petros, o Postalis, o Funcef e o Previ são considerados os maiores fundos do país.
Integrante da comissão Samuel Moreira, do PSDB Paulista, revelou que mais de 40 fundos de pensão tiveram um déficit de R$ 31 bilhões de reais em 2014. Para ele, o principal objetivo da CPI é investigar as irregularidades e fazer justiça aos funcionários e aposentados que foram lesados pela gestão irregular desses fundos.
Nós passamos a investigar, conversando e ouvindo em oitivas os dirigentes desses fundos e ouvindo também pessoas envolvidas. Tem uma certa correlação com a Lava Jato. Nós também já ouvimos o Doleiro e o CEF e também estamos convocando o Vaccari. Enfim, nós estamos ouvindo esses depoimentos para poder concluir o relatório e chegar a uma conclusão. Inclusive, se houve aparelhamento por partidos políticos desses fundos e que agora estão com esses déficits que acabam prejudicando os funcionários na sua aposentadoria.
Samuel Moreira informou que a CPI dos fundos de pensão pretende concluir os trabalhos já em fevereiro.
Transportes.
Com a promulgação da PEC 90, de autoria de Luiz Erundina, do PSB de São Paulo, o transporte foi incluído no artigo 6º da Constituição Federal, se unindo a outros direitos sociais, como educação, saúde e alimentação.
Para ela, não é justo que o usuário de transporte público pague uma tarifa cada vez mais cara. Luiz Erundina observa que é obrigação do governo assegurar recursos para o transporte, assim como faz com a saúde e a educação. Ela defende a gratuidade do serviço.
A PEC inclui mais um direito social, que é o direito ao transporte, que é um direito à mobilidade. E esse direito tem que ser assegurado a partir dessa PEC. E o trabalhador, e a família, e o cidadão tem que cobrar do governo essa condição. De um transporte ou gratuito, a gente tem que chegar a um momento em que seja gratuito, como tem o atendimento à saúde gratuito, o atendimento à educação gratuito. O transporte tem que, num dado momento, ser gratuito. Ou pelo menos que o Estado divida o custo da tarifa, o usuário, quer dizer, o passageiro, use só uma parte do custo da tarifa.
Já está pronto para ser discutido pelo plenário o projeto de Carlos Aratini, do PT de São Paulo, que aumenta o limite de pontos para que a carteira de motoristas profissionais seja suspensa.
Pela proposta, os motoristas profissionais ficarão suspensos de dirigir quando atingirem a contagem de 20 pontos, ou no conjunto de infrações de natureza leve e média, ou no conjunto de infrações de natureza grave e gravíssima, contados separadamente.
Atualmente, o Código Brasileiro de Trânsito estabelece que a contagem de 20 pontos atingida por infrações de natureza leve, média, grave ou gravíssima, cometidas num período de 12 meses, implica a suspensão do direito de dirigir.
Carlos Aratini acredita que o projeto vai corrigir uma injustiça com os motoristas profissionais, além de evitar que eles percam o emprego em decorrência de infrações de natureza leve.
Nós estamos propondo que o Código Brasileiro de Trânsito faça uma distinção. Os motoristas profissionais terão um limite maior de pontos e os motoristas não profissionais manterão os 20 pontos. É uma coisa que nós consideramos justa e que vai atender aos motoristas profissionais, fazendo com que eles não sejam penalizados, perdendo a sua carteira e deixando de poder trabalhar, que é um verdadeiro absurdo. Eles são impedidos de exercer sua profissão quando perdem a carteira por conta do excesso de pontos.
Agricultura.
Estados e municípios poderão realizar a inspeção sanitária de produtos de origem animal. A matéria está em análise na Comissão de Constituição e Justiça.
Defensor do projeto, Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, explicou que hoje um produto pode ser comercializado em nível estadual quando fiscalizado por órgão estadual, no município, quando fiscalizado por órgão municipal e em todo o país, só quando aprovado por organismo federal, o que, para o deputado, gera muitos entraves burocráticos.
O parlamentar acrescentou ainda que o projeto permite que os veterinários também façam a inspeção sanitária. No entendimento de Celso Maldaner, a matéria vai valorizar a categoria.
Não interessa se ele é municipal, estadual ou federal. Profissional vai honrar o seu diploma e ele que vai fazer a fiscalização e vai ter poderes para liberar, então, dentro do nosso país, tudo que é comercializado de origem animal dentro do município ou fora do município, interestadual ou estadual, dentro do nosso cenário nacional, então os médicos terão essa autonomia. É uma grande conquista e uma quebra de paradigma muito grande, valorizando todos os médicos veterinários que foram capacitados para isso.
Meio Ambiente.
O projeto Nasce uma Criança, Planta-se uma Árvore dispõe sobre medidas para promoção, preservação do meio ambiente e educação ambiental por meio do plantio de uma muda de árvore, ornamental ou frutífera, a cada registro de nascimento de criança na rede pública de saúde do município.
Autor da iniciativa, Goulart, do PSD de São Paulo, destaca o papel da prefeitura e da família em prol do meio ambiente.
O projeto tem o seguinte intuito: nasceu a criança, a prefeitura, que seria também, ganharia um título de prefeitura amiga da natureza, né? Escolheria, através dos seus agrônomos, qual a árvore poderia ser plantada, ou na calçada daquela residência, ou na contenção, numa área de contenção, na beira de um córrego, né? E poderia ganhar o nome da criança, né? Certamente, essa família teria a preocupação, né, de cuidar dessa árvore até a idade adulta.
Goulart acredita que, sendo uma contribuição importante para a questão ambiental, o projeto tem a simpatia dos parlamentares e não terá dificuldade em ser aprovado.
Política.
Uma cerimônia solene com a presença dos chefes dos três poderes da República deu início nesta terça-feira aos trabalhos do Congresso Nacional. A presidente da República, Dilma Rousseff, defendeu uma agenda legislativa de curto e longo prazo que assegure a estabilização fiscal e a retomada do crescimento econômico.
Em seu discurso, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, prestou contas das sessões e votações feitas ao longo do ano passado e ressaltou a independência do Legislativo. Ouça mais detalhes na reportagem.
Em sessão solene, nesta terça-feira, para a abertura dos trabalhos legislativos de 2016, a presidente Dilma Rousseff defendeu a recriação da CPMF e a reforma da Previdência. Desde o primeiro ano do primeiro mandato, a presidente não trazia pessoalmente a mensagem do Executivo ao Congresso Nacional. Entre as principais defesas de Dilma Rousseff, esteve o diálogo com a sociedade para a construção de uma proposta de reforma da Previdência. Segundo ela, é preciso controlar os gastos, já que em 2050 o país terá 3 vezes mais pessoas acima de 65 anos do que tem hoje e a mesma quantidade de brasileiros na ativa. Mas a presidente prometeu que a proposta vai respeitar direitos adquiridos e tempo de transição adequado. Entre as propostas que já estão em análise no Congresso, mais enfatizadas por Dilma, estão a prorrogação da DRU, desvinculação das receitas da União, que permite ao Executivo mais liberdade no uso dos recursos públicos, e a recriação da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, a CPMF. A presidente garante que o retorno do chamado imposto do cheque será mesmo provisório.
As três esferas de governo precisam de mais flexibilidade para gerir o orçamento e de novas receitas para dar sustentabilidade à transição do ajuste fiscal à reforma fiscal. Essas duas medidas irão dar o espaço necessário para administrar a política fiscal até que as reformas de médio e longo prazo comecem a produzir seus efeitos. É por isso, é unicamente por isso que para nós a CPMF é provisória.
O grande número de casos de microcefalia atribuídos ao Zika vírus também foi tema da mensagem presidencial. Dilma anunciou medidas gerais de combate ao mosquito transmissor e o interesse do governo brasileiro em desenvolver uma vacina. Também pediu apoio ao Congresso para que não faltem recursos para o combate ao vírus. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, prestou contas das sessões e votações feitas ao longo do ano passado, destacando a independência do Legislativo em votações como a redução da maioridade penal e a regulamentação do trabalho terceirizado. Eduardo Cunha disse que o parlamento deverá dar prioridade a questões como a recuperação da economia, mesmo que seja votando propostas diferentes do que deseja o executivo.
O ano de 2016 será um ano difícil, portanto é necessário que o esforço de toda a sociedade seja maior do que o ano de 2015. Propostas de combate da crise econômica e da saúde pública devem ser apreciadas por esta casa. A Câmara dos Deputados, assim como o Senado Federal, devem ter suas propostas para contribuir com a melhoria do ambiente econômico e político, conforme o entendimento predominante do Congresso, Embora possa não ser coincidente com o almejado pelo Poder Executivo, isso faz parte da democracia.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, também reafirmou a independência do Legislativo com relação ao Executivo, mas considerou a vinda de Dilma Rousseff à cerimônia uma maior abertura ao diálogo. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
O Jornal Câmara dos Deputados termina aqui. Uma boa noite para você.
Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.